Olá, seja bem-vindo para o nosso curso O Pequeno Príncipe, a Comunicação com o Coração. Ao longo da história da nossa vida, talvez não tenha havido um livro que tenha se comunicado tão eficazmente, tão profundamente com a gente quanto esse. Quando nós éramos crianças, entendíamos uma coisa, depois, mais velhos, entendemos muitas outras, e talvez ainda hoje a gente não tenha acabado de conhecer e de entender O Pequeno Príncipe. Ele sempre nos traz uma nova faceta, um novo rosto, cada vez que a gente lê. Esse Pequeno Príncipe, ele é muito eficaz e muito interessante para a gente falar a respeito de três técnicas, que são as três técnicas do nosso curso de três chaves para a comunicação e a convivência, ou seja, o storytelling, a comunicação não violenta e a oratória. E o que nós vamos fazer nesse nosso encontro é começar a trabalhar exatamente com isso. Passagens do Pequeno Príncipe. Seria ótimo a gente trabalhar com o livro inteiro, né? Mas ficaríamos aqui muito tempo. Então, selecionamos algumas passagens bem específicas para que a gente possa comentar, fazer algumas colocações para que vocês possam perceber como podemos aprender através de uma história. Como podemos tirar detalhes importantes da comunicação não violenta e detalhes importantes da oratória a partir dessa história tão bela? Eu espero que seja útil para você. Vem com a gente! Eu vou começar falando a respeito de um trecho, que é logo o início do livro. Quando você começa a ler O Pequeno Príncipe, você vai ver o piloto comentando que quando ele era pequeno, ele desenhou uma jiboia, ele ficou muito impressionado com um livro de história natural. E desenhou uma jiboia dentro, perdão, um elefante dentro de uma jiboia, aquele desenho assim curioso que todo mundo conhece. E ele depois desenhou essa jiboia fechada. E ele saía mostrando para as pessoas e todo mundo dizia: é um chapéu, o que é que tem um chapéu? Ele perguntava: você ficou com medo? Medo de quê? É só um chapéu. E ele acabou desistindo da gente grande, dos adultos, porque sempre via tudo muito superficialmente. E casualmente ele guardou consigo esse desenho da infância. Toda vez que ele desenvolvia uma conversa com alguém, que a pessoa parecia interessante, parecia mais profunda, ele ia lá e mostrava o desenho. Mas a pessoa nunca acertava. Era sempre um chapéu. Não conseguia ver aquele mistério que estava escondido por trás daquilo. Só que um dia ele, perdido no meio do deserto do Saara, encontra um príncipezinho que aparece dizendo: desenha-me um carneiro. E ele, meio sem entender como é que um menino estava no meio do deserto, do nada, sozinho, ele vai e entrega o seu desenho da jiboia com o elefante dentro. Para surpresa dele, o menino diz: não, eu não quero uma jiboia com o elefante dentro. Meu planeta é muito pequeno, não dá, eu quero um carneiro, desenha-me um carneiro. E ele fica muito surpreso com isso, porque enfim ele tinha encontrado alguém que tinha conseguido entender. Essa passagem fala especificamente sobre uma palavra. É muito interessante como as histórias sempre giram em torno de uma palavra, uma mensagem, que é a superficialidade. É isso que está sendo tratado aí. Toda a sua vida ele encontrou homens, como ele chama, homens adultos, gente grande, muito superficial, muito apressado para as suas coisas, sem tempo para se debruçar sobre as coisas detalhadamente, sem tempo para mergulhar em cada coisa que surge na vida, sem essa capacidade de ter uma visão mais profunda de tudo o que passa diante deles. Mas ali havia um príncipe muito especial, um príncipe que por onde ele passava, ele parava, aprendia, se perguntava, fazia perguntas, ele queria aprender. Ele queria se aprofundar em tudo o que passava por ele. Ele era um príncipe tão especial, tinha uma visão tão profunda das coisas, que ele era capaz de achar o seu pequeno planetinha B32 brilhando no meio de um monte de planetas e estrelas. Ou seja, ele tinha discernimento, ele tinha profundidade. E isso fez com que esse piloto se encantasse com ele e comece o relacionamento dos dois. Veja como é que é interessante, porque essa história, esse comecinho da história, né? Saint-Exupéry consegue falar sobre a superficialidade sem citar essa palavra em momento algum. Ele não precisa disso. Isso é o poder sugestivo de uma história. Você pode explicar, passar essa impressão para as pessoas de forma contundente, passa essa impressão da superficialidade sem precisar falar diretamente nela. E nós absorvemos isso e levamos para toda a vida. As histórias são assim. Nós estamos sempre absorvendo aquelas que têm conteúdos profundos, né? Aquelas que têm conteúdo moral. Elas vão passando para a gente conteúdos de uma maneira muito sutil, E a gente leva isso para toda a vida. Daí que vocês não vão ver uma tradição do passado que não usasse histórias como uma forma educativa. Para todos os cantos, tanto no Oriente quanto no Ocidente, as histórias eram utilizadas como maneira educativa, de tal maneira que aquela criança, aquele jovem, levava esse ensinamento para toda a sua vida, jamais se esquecia. Eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem como é que a gente pode pegar uma mesma ideia, que é a superficialidade, e contar uma história de outra maneira, sem falar diretamente sobre a superficialidade, mas falando dela como conteúdo do mesmo jeito. Como se fosse uma outra versão do Pequeno Príncipe. No Pequeno Príncipe, as pessoas não conseguiam ver em profundidade. E nesse conto, nessa pequena historinha, acontece um pouco diferente. E vamos ver como é que a gente pode aprender também com essa história, abordando o mesmo ponto da superficialidade. Havia um sábio, que se diz que era um homem muito bom, muito profundo, que ele andava pelas cidades, pelos vilarejos, sempre ensinando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa pelo bem das pessoas que viviam ali, e era um andarilho. Andava de um lugar para outro, não tinha quase nada. Dentro da sua bolsa carregava uma muda de roupa, alguns panos, e andava assim. Um dia ele estava passando por uma estrada e ele viu uma pedra. Era uma pedra de um tamanho razoável, mas ela tinha um brilho estranho, diferente, um brilho enorme, que não era semelhante a outras pedras. Ele, que não conhecia nada, não soube identificar bem que aquilo era uma pedra preciosa, mas achou tão bonita que colocou dentro da sua bolsa e carregou com ele. É bom ter alguma coisa bela com a gente. E saiu carregando. Na verdade, eram alguns bandidos que tinham roubado pedras preciosas de um senhor muito rico e, passando por ali apressadamente, tinham deixado cair aquela pedra. E ele pega e leva consigo. Quando vai anoitecendo, ele vê uma cidadezinha, um vilarejo, e diz: amanhã eu entrarei lá. Hoje eu vou dormir aqui debaixo dessa árvore. E aí ele vai, tira vários panos da sua bolsinha, faz uma caminha para que ele possa dormir, e se deita e dorme, e espera que o dia amanheça. Só que nesse vilarejo que ele pretendia ir, havia um homem, que ele era muito pobre, e ele tinha muita vontade de ter a maior riqueza do mundo. Ele queria para si uma grande riqueza, e ele sempre pedia isso aos deuses da sua tradição. E naquela noite, ele pedindo aos deuses mais uma vez que lhe dessem a maior riqueza do mundo, um desses deuses se comunicou com ele e falou: olha, como se fosse um sonho, ele ouviu essa voz: olha, na porta da tua cidade hoje está dormindo um homem. Esse homem traz consigo a maior riqueza do mundo. Você vai lá e pede para ele, que ele vai te dar. E aí ele acorda meio daquele transe e diz: nossa, será mesmo? Os deuses não mentem, deixa eu ir lá ver. Quando ele vai à porta da cidade, ele já vê ao longe um homem, aparentemente de uma certa idade, deitado com seus panos, deitado de uma maneira bem precária, sem ter muita coisa. E ele vai lá e fala com esse homem. Ele acha meio estranho, esse homem tem a maior riqueza do mundo. Vai lá e desperta o sábio. O senhor pode acordar, por favor? E o sábio acorda meio assustado: ah, o que foi, meu filho? O que eu posso ajudar você? Ele diz: olha, eu conversei com os deuses e eles me disseram que o senhor tem a maior riqueza do mundo. O senhor poderia me dar? Aí o sábio para, pensa: ah, deve ser essa pedra. Aí ele vai na sua bolsa e pega aquela pedra, limpa um pouco na própria bolsa para que ela pudesse brilhar mais e oferece ao homem. O homem mal podia acreditar numa pedra grande como aquela, preciosa. Aquilo era uma fortuna, aquilo tinha um valor incalculável. Ele diz: realmente os deuses tinham razão. E sai correndo, agradece ao sábio e sai correndo para o seu vilarejo, muito feliz com aquela pedra. E o sábio tranquilamente volta a dormir. Quando o dia está amanhecendo, aquele sábio então se senta e começa a dobrar as suas coisas, arrumar as suas coisinhas na sua bolsa, para poder partir para aquele vilarejo, começar a transmitir os seus ensinamentos, quando de repente vem correndo o homem da madrugada anterior. Vem correndo, correndo, e o sábio acha estranho aquele homem tão apressado, pedindo que ele não fosse embora. Ele falou: mas o que é, meu filho? Eu já dei para você a coisa mais preciosa do mundo, que é aquela pedra preciosa. O que que você pode querer? Não. O senhor não me deu a coisa mais preciosa do mundo. Eu quero a virtude que lhe permitiu me dar aquela pedra, sem pedir nada em troca. Eu quero isso. Isso é a coisa mais preciosa do mundo. Isso é que eu quero que o senhor me dê. Essa história, que eu acho muito bonita, muito interessante, ela mostra mais uma vez a história da superficialidade. No caso, esse homem soube ver o que era o mais precioso do mundo e não perdeu a oportunidade de se tornar discípulo de um sábio e receber a sabedoria. Ou seja, um homem que teve a capacidade de ver além das aparências. Ele não queria uma pedra. A riqueza que ele queria não era dinheiro, ele queria algo mais profundo, algo que realmente faz diferença, algo que realmente resgata o homem da pobreza. Ele teve essa capacidade, essa profundidade. Eu chamo a atenção de vocês para como a história é fácil de guardar, simples, né? Curtinha, fácil de guardar, e durante muito tempo ela deixa dentro de nós essa mensagem gravada: há que ser profundo. Há que fugir da superficialidade, como a história do Pequeno Príncipe. E as histórias são assim, elas são capazes de marcar, carimbar, para usar uma imagem bem forte, carimbar em nós profundamente determinadas mensagens. Por isso que é tão importante saber utilizá-las. Você valoriza muito a sua forma de falar, de transmitir o conhecimento, de se comunicar, se sabe usar uma boa história. Tem um outro aspecto do Pequeno Príncipe que eu gostaria de comentar com vocês, que é o momento em que ele diz que não queria um elefante dentro de uma jiboia. Ele queria, na verdade, um carneiro. E o piloto desenha para ele aquele carneiro. Depois de fazer várias tentativas, né, desenha um carneiro dentro de uma caixa. E ele queria levar aquele carneiro para o seu planeta. Mas aquilo era apenas um desenho. Não é curioso isso? Era só um desenho. Como é que ele ia levar um carneiro para o planeta dele? Ele só tinha um pedaço de papel. Mas aquele príncipe tinha firme convicção de que, através da sua vontade, através da sua imaginação, ele era capaz de trazer os sonhos para a realidade. Ele era capaz de concretizar aquele carneiro no seu planeta. E assim ele pede que seja feito. E assim o desenho é feito, e quando ele parte, parte levando o seu carneiro. Ou seja, essa passagem tão pequena, que muitas vezes nos passa desapercebida, mostra que esse príncipe não era só um ser que tinha profundidade, mas era um ser que era capaz de trazer os seus sonhos à realidade. Tinha essa capacidade de fazer reais os seus sonhos, de transformar aquilo que é simplesmente uma ideia, um papel, em algo concreto. E essa mensagem também é muito importante, porque é uma das coisas que mais necessitamos na vida: saber concretizar os nossos sonhos. Isso está sutilmente colocado aí, como mais uma mensagem nesse livro tão rico em mensagens. Eu trouxe uma outra história para vocês. É importante lembrar que, quando a gente vai usar histórias na comunicação, podem ser histórias do tipo fábulas, contos, seja lá o que for, mas podem também ser histórias reais, bem contadas, coisas que aconteceram, que também nos fazem refletir e nos mostram um conteúdo simbólico muito forte, também com fatos reais. Em relação a essa questão de tornar os seus sonhos realidade, por muito absurdo que pareça, por muito difícil que pareça, eu trago para vocês uma história real. Existe na Inglaterra uma catedral chamada Winchester. Essa catedral, ela foi construída sobre um rio que passa ali, o rio Avon, um rio de águas muito geladas. O rio fica debaixo dos subterrâneos dela. Com o passar dos anos, essa catedral, que é bastante antiga, o rio foi corroendo as suas bases, as suas estruturas, foi corroendo as suas colunas de sustentação. Até que, em 1906, a catedral estava prestes a desmoronar. Já começava a apresentar rachaduras, e as pessoas todas preocupadas, porque é uma catedral enorme e belíssima, muito importante para a história da Inglaterra. E as pessoas preocupadas, mas naquela época, 1906, a engenharia não tinha recursos para ir ao subsolo daquela catedral e consertar aquelas bases que estavam quase que mergulhadas dentro do rio. Não havia recurso para isso, eles não sabiam o que fazer. E aí havia um homem chamado William Walker. Esse homem era um mergulhador e ele disse: eu vou mergulhar nas águas do rio Avon, vou nas bases dessa catedral e vou levar todos os tijolos, todos os cimentos, todas as vigas que ela precisa para se sustentar, para ser reconstruída. E as pessoas dizem: é louco, você não sabe o que é isso. Você não sabe o volume do material. Olha o tamanho da catedral. Você imagina qual é o volume do material para sustentar uma igreja dessa de pé, você fazendo isso sozinho? Ele diz: eu vou fazer. Aquilo era uma tarefa que parecia impossível para um ser humano. Mas ele estava tão determinado que parece que aí ele era até mais do que um ser humano. E ele vai, desde 1906 até 1912, ele vai descendo por um buraco, por um orifício, até os subterrâneos da catedral, levando no braço tijolos, cimento, vigas. Ao longo de 6 anos, de 1906 a 1912, ele carregou 500 toneladas de material de sustentação para a base dessa catedral, sem descanso, um trabalho em condições terríveis, porque lá embaixo muito gelado. Ele em condições precárias com um escafandro que naquela época era pesado, era precário, ele consegue sustentar uma catedral maravilhosa simplesmente com o trabalho dos seus braços. E hoje existe uma estátua dele na porta dessa catedral com os braços estendidos, mostrando a ferramenta que ele utilizou para o seu trabalho, imortalizando essa mensagem. A mesma mensagem que vimos no Pequeno Príncipe, de que é possível tornar os sonhos realidade. Isso é uma mensagem fundamental para passarmos para os seres humanos. É preciso que eles acreditem nisso e percebam como uma história sabe fazer isso, como sabe passar isso de uma maneira comovente, contundente, de tal maneira que a gente não esquece. No momento em que duvidarmos, essa história virá à nossa memória. No momento em que quisermos construir os nossos sonhos, lembraremos disso. E será um estímulo, será um apoio. Uma história é um apoio para toda a vida. Esse é o pequeno trecho que eu gostaria de comentar com vocês. Agora eu passo para a professora Ana Beatriz, que também vai comentar o trecho dela.
Achei interessante, Lúcia, porque essa parte que você comentou, o trechinho que eu escolhi para a gente comentar também nessa primeira aula, tem muita relação. É como se fosse um, inclusive, um complemento do outro, porque a senhora estava comentando sobre essa falta de profundidade nossa para poder enxergar, por que que não se enxergava, porque tem um elefante dentro da cobra, por que que todo mundo olhava de uma maneira mais superficial e parecia um chapéu. E logo mais à frente, no próprio Pequeno Príncipe, ele vai comentar sobre talvez uma das frases que é mais famosa do livro, que todo mundo conhece, que é aquela frase que só se vê bem com o coração e o essencial é invisível aos olhos. Então eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais, porque é uma frase bastante conhecida, todos nós ouvimos, achamos muito bonita, mas muitas vezes não aprofundamos tão bem assim no seu significado. Porque o que é ver com o coração? O que é o coração? Como que eu sei se eu estou enxergando com o coração ou não? Então, eu acredito que esses são alguns pontos que a gente pode refletir um pouco melhor. Aliás, o coração talvez seja um dos símbolos mais antigos da humanidade. A própria, no Egito, a própria deusa Maat, que julgava os mortos, pesava na sua balança exatamente o coração. Então, vocês veem a importância que esse símbolo do coração ele tem. Não como, às vezes, hoje associamos o coração, às vezes, relacionado com as paixões, por exemplo. Não, o coração como uma relação muito profunda com o centro, a essência humana que habita dentro de cada um de nós. E também, para que não fique muito subjetivo falar da essência humana, ou seja, o real valor do humano que habita dentro de cada um de nós, se a gente pudesse traduzir isso como uma palavra, para que essa síntese possa ir ficando mais clara para nós, a gente pudesse sintetizar o que que é esse fruto natural que desperta do ser humano, poderíamos dizer que é a bondade. A bondade é exatamente o fruto natural nosso, é exatamente aquilo que é a essência humana, que dependendo da pessoa pode desabrochar e florescer durante a vida, ou também, dependendo de várias circunstâncias, pode ser que fique sempre latente como uma semente e nunca chegue de fato a desabrochar. E podem perceber que é natural nosso saber disso, pensar assim. Por exemplo, quando vocês escutam uma atitude de alguém que foi de muita maldade, por exemplo, de crueldade, a primeira coisa que nós pensamos é: essa pessoa não é humana. Porque nós associamos naturalmente o ser humano com a bondade. Ou então falamos assim: essa pessoa não tem coração também. Porque o coração é exatamente a chispa humana, é exatamente a centelha humana, autenticamente humana, a bondade que habita dentro de cada um de nós. Então, se a gente pudesse fazer uma relação dessa frase do Pequeno Príncipe, tão bonita, realmente tão profunda, nós poderíamos dizer que só podemos enxergar de fato com bondade. Ou seja, que nós só vamos entender de verdade um fato, uma experiência, uma pessoa também que se relaciona conosco, se temos bondade para poder enxergá-lo. Se há bondade, se há amor. Se não há, vamos estar vendo outras coisas, sombras, vamos estar vendo de uma forma superficial, só a cobra, né? Só, aliás, só o chapéu, sem ver o elefante dentro da cobra, não vamos estar vendo as coisas realmente como são. Nós só poderíamos ver com objetividade, com clareza, através da bondade. Mas, e como que nós normalmente costumamos enxergar? É interessante a gente perceber também essa diferença, para ficar mais claro para nós o conceito e a beleza que tem essa ideia de enxergar com o coração. Para mim tem uma ideia, uma imagem que representa muito bem essa forma como nós enxergamos atualmente, como nós gostaríamos de enxergar, que é exatamente o mito da caverna de Platão, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. Eu não vou explicar o mito em detalhes, porque para isso seria uma aula só sobre esse tema, mas de maneira bem sintética, simples, no mito da caverna há uma série de pessoas que são os prisioneiros, que estão acorrentados na caverna, olhando para a parede, vendo sombras que estão sendo projetadas. Essas sombras, elas são criadas exatamente por um fogo que existe dentro da caverna. Esse fogo, ele é a única luz lá dentro. É a única forma de iluminar a vida. E Platão comenta que esse fogo, ele representa exatamente as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos interesses pessoais, as nossas expectativas sobre os demais, as nossas rejeições. Todos esses elementos são o fogo dentro da caverna. E vejam que nós, quando nos relacionamos uns com os outros, ou quando observamos nossas experiências cotidianas, como que nós estamos observando? Através do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu acho que a pessoa deveria fazer, do que ela não deveria, de alguém que eu rejeito, de um medo que eu tenho. O tempo todo estamos olhando para nossas próprias experiências através dessa luz, desse fogo. Consequentemente, o que nós enxergamos? Sombras. Não conseguimos enxergar a realidade dos fatos, a realidade das pessoas, dos seres humanos que estão ao nosso redor e nem de nós mesmos. Enxergamos apenas sombras. Não vemos as coisas como elas são. Vemos a projeção dos nossos próprios desejos, das nossos próprios medos, das nossas próprias expectativas nas coisas que estamos observando. É exatamente assim que nós fazemos. Só para ficar assim um pouco mais claro, imaginem a gente aqui, por exemplo, nós três estamos juntas. Então imagina que a Lúcia terminou de falar essa reflexão tão bonita, tão bela que ela fez sobre essas partes do Pequeno Príncipe. E eu, por exemplo, que estou aqui olhando, observando, eu tenho uma certa rejeição pela Heloísa, por exemplo, que está aqui no meu lado. Então, quando a Lúcia terminou de falar, a Heloísa começou a bater palma. E eu olho para esse fato objetivo e a maneira como eu interpreto já é assim, olha, ela só quer aparecer agora, que acabou de bater palmas. Ou então, digamos que a Lúcia terminou de falar e a Heloísa não fala nada, não achou bonito, não bateu palmas, não sorriu, não fez nada. O que eu vou pensar, olha que desprestígio, né? Olha como ela não considera, por exemplo, a Lúcia que está falando. Então, na verdade, o fato objetivo ele não vai importar muito. É muito mais o meu desejo, a minha expectativa, a minha rejeição, os meus medos que já estão criando a minha visão. Por isso que nós perdemos a visão, não vemos as coisas com objetividade. Vemos um subjetivismo enorme que são simplesmente sombras, sombras na caverna. E, naturalmente, nós sabemos disso, que uma pessoa, quando ela tem um interesse, quando ela tem uma segunda intenção, ou quando ela tem uma paixão muito grande, ela perde a visão. Nós sabemos naturalmente disso. Por exemplo, se uma pessoa é um juiz, por exemplo, ele está envolvido com as pessoas num caso onde ele vai estar julgando, nós sabemos que ele não vai ter uma visão correta. E às vezes não é por uma má intenção, é simplesmente porque perde a visão. Uma pessoa, se é médico, por exemplo, atende um hospital e chega para ele uma pessoa acidentada e é o seu próprio filho, por exemplo, essa pessoa não tem condição de fazer uma cirurgia, não tem condição de operar. Porque, e ele mesmo sabe que não, e não quer fazer, porque sabe que quando tiver que tomar uma decisão difícil, crítica naquela situação, não vai saber o que fazer. Porque quando os nossos desejos e quando os nossos interesses estão muito presentes, muito em jogo, nós perdemos totalmente a nossa visão. Mas nesse mesmo mito da caverna, por isso que eu acho ele muito, realmente muito completo para a gente falar sobre esse tema, existe uma outra luz, uma outra possibilidade, que é a luz do sol, que é a luz que existe fora da caverna. E olha só que interessante, Platão diz que essa luz do sol é exatamente a bondade. Através da bondade, é a única forma que nós temos de enxergar a realidade das coisas, a realidade dos seres, das experiências, quando nós iluminamos através da bondade. Ou seja, eu teria que deixar as coisas, os objetos, as pessoas entrarem dentro de mim, dentro do meu coração. E aí poder enxergá-las com essa objetividade como elas realmente são. Não a partir dos meus desejos, dos meus interesses que estão sendo projetados. Não. Realmente levá-las para dentro e ver como de fato são. Essa é a luz da bondade. Se o ser humano enxerga dessa maneira, ele pode realmente ter um critério de objetividade. Se a gente fosse trazer para dentro de nós, para o nosso próprio corpo, por exemplo, essa ideia do mito da caverna, a luz do fogo lá dentro, que nós comentamos, são as paixões, são os interesses, seria equivalente ao nosso fígado, que representa dentro do nosso corpo. E a luz do sol, essa luz que dá a clareza e a objetividade para ver as coisas como elas são, é exatamente o nosso coração. Então, ver com o coração é enxergar com o sol. Inclusive, no nosso corpo, o coração exatamente corresponde ao centro, exatamente como o sol, e ele que liga tudo, né, mantém todo o corpo vivo, liga todas as partes do corpo, exatamente como o sol que liga todo o sistema e constitui o centro de tudo. Então, quando nós falamos enxergar com o coração, nós estamos comentando enxergar com o sol, enxergar com bondade, com essa possibilidade de ver as coisas realmente, de fato, como elas são. Só para a gente ter alguns exemplos para vocês irem começando a perceber, de fato, essa realidade, quando nós perdemos a visão e quando nós temos um pouco mais de visão, eu acho que um exemplo muito claro que nós podemos observar as duas possibilidades do que pode acontecer é, por exemplo, na relação dos pais com os filhos. É muito fácil de observar essas duas possibilidades. Por exemplo, muitas vezes, normalmente, a mãe, por exemplo, não sabe exatamente aquilo que o filho está vivendo, sem que o filho tenha dito uma palavra para ela. Então, às vezes, não houve nenhuma comunicação com palavras. Mas existe alguma visão com o coração, com amor, com bondade, que ela leva o filho para dentro dela e sabe exatamente aquilo que ele está vivendo. Então, quando há uma relação, de fato, de coração, de bondade, há visão. É o natural. Todos nós percebemos isso. Mas o contrário também acontece. Quando é que os pais normalmente perdem a visão dos filhos? Não sabem mais entender, não sabem mais interpretar. É quando gera muita expectativa, muito desejo. Então, quer que seja de uma forma, normalmente as suas próprias projeções, os seus próprios desejos. Então, começa agora a perder a visão. Cria uma imagem da pessoa, do filho, que não tem nenhuma relação mais com a realidade. Cria sombras. É interessante porque dá para a gente ver exatamente essas duas possibilidades. Então, em síntese, tudo isso que nós comentamos, que conversamos agora, não só se vê bem se for com o coração. Só se vê bem com bondade. O essencial é invisível aos olhos. Nós teríamos que ter bondade para enxergar. E se nós estamos no meio de uma experiência, por exemplo, e percebemos que temos medos, que estamos com expectativas, estamos com rejeição a uma pessoa, nós já podemos ter uma conclusão óbvia, objetiva. Eu não estou enxergando bem. Para enxergar bem, teria que ter bondade presente. Então, esse eu acho realmente uma das frases, dos trechos mais bonitos do Pequeno Príncipe, realmente muito profundos. E trazendo um pouco para essa realidade da convivência, que é o nosso objetivo também de a gente estar juntas aqui nessas aulas, vocês podem perceber que na nossa convivência, na nossa relação com os demais, é muito comum que o tempo todo nós baseamos as nossas relações justamente no que nós que desejamos das pessoas, nas nossas expectativas delas, nossos desejos, nossos medos, nossas rejeições. O tempo todo estamos se relacionando com as pessoas dessa maneira. E por isso fica muito difícil compreender o outro como ele é. Não quero desenvolver bondade, quero que o outro me agrade. Então, muito difícil realmente conseguir enxergar. E essa relação, onde um pode compreender melhor o outro, é exatamente um dos objetivos da comunicação não violenta, que a gente vai estar comentando também durante essa semana de aulas. Para aqueles que não conhecem muito bem ou nunca ouviram falar, de maneira bem sintética, a comunicação não violenta, ele é um processo de linguagem, um processo de comunicação, em que busca, através da linguagem, através das palavras, tentar despertar um pouco mais de compreensão, um pouco mais de entendimento entre as pessoas. Então, a maneira de linguagem nos nossos diálogos, na nossa convivência, que tende a gerar mais compreensão, tanto nossa, nós sermos mais compreendidos pelos demais, quanto os demais também nos compreenderem um pouco melhor. Então, esse é o objetivo da comunicação não violenta. Para ilustrar um pouco dessa ideia, Marshall, que foi o fundador desse processo de comunicação, ele conta uma historinha simples que ajuda muito a gente a compreender. Ele fala que que tinha um bêbado no meio da rua, embaixo de um poste, num lugar que estava bem iluminado, uma noite, embaixo de um poste abaixado, como se estivesse procurando alguma coisa. E aí chega um policial perto dele E pergunto o que que ele está acontecendo, o que que ele está procurando. Ele fala que está procurando a chave da casa dele, que ele perdeu. E aí o policial acha aquilo estranho, porque olha ali para o lugar que está iluminado, não tem chave nenhuma, e pergunta se ele perdeu naquele lugar lá. E ele fala, não, eu perdi ali naquele bequinho escuro, mas aqui está mais fácil de encontrar, está mais iluminado. Aí eu estou procurando aqui. Então, ele conta essa história, que parece absurdo para nós, mas para mostrar que nós fazemos algo muito parecido no nosso processo de comunicação. Assim como o bêbado está procurando a chave dele no lugar onde ele jamais vai encontrar, porque não tem a menor possibilidade de encontrar, porque ele não perdeu ali, nós, muitas vezes, nas nossas relações, na nossa comunicação com os demais, a gente está exatamente focando, né, com a luz da nossa consciência, os diálogos, as relações com as pessoas, o tempo todo, nos pontos onde a gente não tem a menor chance, mas a menor possibilidade de encontrar aquilo que nós gostaríamos, que é encontrar o coração das pessoas. Que é encontrar exatamente uma forma de compreensão profunda entre nós. Então, todo esse processo da comunicação não violenta, ele é baseado nisso, numa forma de linguagem que nos ajude um pouco mais a desviar esse foco nosso o tempo todo, não dessas coisas que mais nos separam com o outro e que mais nos fazem cada vez distanciar mais do outro, e na verdade que vão procurando uma forma de diálogo e de linguagem que vão cada vez mais nos aproximando. Fazendo com que possa então brotar uma compreensão natural, uma bondade natural, que eu possa compreender outra pessoa e que ela possa também me compreender. Esse é o objetivo da comunicação não violenta, por isso que eu acho muito interessante que todos nós possamos conhecer, porque o que a gente quer de fato é despertar um pouco mais essa compreensão mútua, que eu possa ser mais compreendido e que também eu possa compreender cada vez um número cada vez maior de pessoas. E se nós conseguimos fazer isso, então, uma linguagem que compreende uns aos outros, é muito mais fácil resolver os conflitos, todas as nossas necessidades, e também eu poderia então me comunicar sem ferir as pessoas, que é muito importante, e ao mesmo tempo ouvir as pessoas, estar com elas, sem me deixar ser ferido por elas também. São as duas vias importantes dentro da comunicação não violenta. Então, eu queria compartilhar esse ponto com vocês. Heloísa também, você vai fazer alguns comentários sobre o que a gente acabou de falar, comentário da Lúcia.
Bom, depois de ouvir essas belas palavras da professora Lúcia, da Beatriz, que eu vou chamar de Bia, gente, porque é minha amiga, eu fiquei muito inspirada. Na verdade, eu tinha pensado nas mesmas frases, e é difícil a gente não escolher esses trechos do Pequeno Príncipe para poder comentar, ainda mais como se trata de comunicação. Vou começar com o que a Bia falou, que foi sobre a questão do coração, porque isso é fundamental. Ela trouxe diversas ideias, dentre elas a questão da bondade. E quando falamos de oratório, eu já falei isso dezenas de vezes. Quando levamos lá para a origem, que eu aprendi com a querida Lúcia, do proto-indo-europeu, você tem KOM Muniz, como Muniz. Daí nasce essa palavra comunicação. E eu diria que se olharmos com esse olhar de adulto, nunca vamos perceber com o olhar do Pequeno Príncipe o que realmente é comunicar. Eu posso até pegar no dicionário o conceito, mas o conceito ele nunca vai falar na raiz do que realmente é a comunicação. E a comunicação vai falar desse como unir e esse muniz como um dever de unir. Eu não consigo perceber a comunicação de outra forma, cada vez mais de uma maneira mais profunda nesse sentido. Quando a Bia traz a questão da comunicação não violenta, com esse coração, tratando esse elemento, eu vou expandir um pouco quando se trata da oratória e já abraçar também com o que a Lúcia trouxe sobre essa questão do olhar do adulto, que seria superficial. Só que todos nós temos isso, todos nós vivemos esse olhar de adulto. Eu diria que a comunicação está sendo perdida, está morrendo no nosso momento histórico, muitas vezes, porque simplesmente o nosso olhar de adulto está preponderando sobre o nosso pequeno príncipe. E isso termina completamente com a comunicação, e eu também digo não somente a comunicação, como a oratória. Eu não vejo somente a oratória como uma forma de se expressar, ou essa palavra que às vezes, esse termo que fica vazio, a arte de falar bem. Acho que não paramos para refletir sobre o que é arte, sobre o que é falar bem, mas eu acredito que essas palavras têm o seu valor. Se eu pegar a comunicação como um grande círculo, eu diria que a oratória é um pontinho que está ali no centro, porque no momento em que você começa a transformar essa comunicação de forma consciente como arte, e você percebe o público e começa a saber para quem você vai falar. E tem um tempo, uma consciência para se preparar para aquele tipo de pessoa. Como é que eu vou falar para aquela pessoa? E eu também posso pensar em toda a minha expressão corporal, porque ela também diz, como é que eu vou fazer com que a minha expressão ela possa trazer de uma forma tão, tão bela, tão harmoniosa, que potencialize essa transmissão para que eu possa me unir ao outro por meio dessa mensagem. Então, quando eu penso nesses elementos, na minha voz, na forma que eu vou falar, e essa voz vai realmente vestir essa palavra da melhor maneira, que vai ser coerente com aquilo que essa palavra traz, tudo isso eu estou fazendo por um motivo, para que eu possa me unir ao outro por meio de uma mensagem. E isso é uma raiz que está em todas as coisas. Platão falava que o bem é aquilo que une. Quando você tira o bem da comunicação, e tira o bem da oratória, eu diria que você transforma esses elementos, essas ciências, em simplesmente o olhar superficial do adulto. E daí vem tantos medos. Hoje eu conversava com uma amiga minha, eu achei interessante, porque nós dialogávamos sobre reflexões e de repente ela não quis mais falar. E eu falei, mas você tem tantas coisas bonitas dentro, por que você não quer mais falar? Eu falei, eu acho difícil expressar as minhas ideias, eu fico preocupado com o que os outros vão pensar, se eles não vão compreender, enfim, é difícil. E eu compartilhei com ela essa percepção, essa compreensão, e lembrando desse momento que estava me preparando do Pequeno Príncipe, sobre justamente isso, comunicar é unir. Foi interessante a emoção que ela sentiu, porque é como se ela tivesse tirado um peso enorme das costas e pudesse fazer com que esse Pequeno Príncipe se expressasse e realmente uma comunicação profunda fosse possível. Não profunda somente, mas verdadeira. Então, eu espero que vocês possam levar um pouco disso para trazer leveza, veracidade e profundidade, a sua forma de comunicar e a sua oratória como arte, se você tem que fazer uma apresentação, se você tem que fazer uma reunião, ou se você tem que se preparar mesmo para uma conversa no social. Então, que você possa levar isso para que realmente conecte com a pessoa que está falando com você ou com o público que está à sua frente. Que esse Pequeno Príncipe possa estar desperto.
Bom, e assim nós estamos finalizando esse primeiro momento, essa aula de hoje, mas teremos mais outras aulas na quarta-feira, na sexta-feira, em que vamos comentar mais alguns trechos do Pequeno Príncipe também, tem trechos lindos que a gente selecionou para que possamos comentar com vocês. Esperamos vocês na quarta-feira, então. E também deixe sua pergunta, sua dúvida, seu comentário aqui no chat embaixo da nossa aula. Nós vamos estar lendo e respondendo as suas dúvidas também. Até logo!